mata bicho.
Bem-vindos de volta agora com o programa matinal Mata Bicho, que conta hoje com a presença de Carolina Rocha, investigadora, vice-presidente da Associação de Bolseiros de Investigação Científica e membro do Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra, para nos comentar sobre a atualidade. Bom dia, Carolina, obrigada pela tua disponibilidade.
Eu agradeço, bom dia, obrigada.
Antes de mais, vamos passar os olhos pela revista de imprensa regional. Começando no Diário das Beiras, destaque para o Presidente da Câmara de Condeixa Nova, que quer mais investimento nas ruínas de Conímbriga. Exigência foi feita por Nuno Moita na conferência de apresentação de mais uma campanha de escavações arqueológicas, na qual participaram ainda o Diretor do Museu Monográfico de Conímbriga e o Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras de Coimbra. Destaque também para a secção da cidade de Coimbra, 30 mil pessoas assistiram aos concertos das festas da cidade. E ainda no desporto, direção Rialeita quer que a União 1919 seja uma referência na cidade de Coimbra. No Diário de Coimbra, Politécnico namora, entre aspas, alunos do secundário. Jovens vieram de todo o país para participar na Academia Politécnico 4ME, que hoje termina. Ainda em destaque para a seita em Oliveira do Hospital, está a ser investigada. Ministério Público, Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, Proteção de Menores e autoridades policiais estão a investigar comunidade do Reino do Pianal, que pretende ser um Estado independente. E Flixbus reclama paragem digna e segura na cidade. Olá, Carolina, mais uma vez, muito obrigada por estares connosco.
Olá, bom dia, muito obrigada.
Começo por tocar no tema da própria Academia, que não se encontram na revista de imprensa regional, mas não deixa de ser um tema atual. E queria-te perguntar qual é o teu parecer em torno do apoio dado à Academia de Coimbra, num todo, sobretudo no que toca às obras de requalificação do próprio edifício da Associação Académica de Coimbra. Ou seja, tu, como membro frequentador do edifício, sendo membro do GEFAC, notas algum progresso do apoio dado relativamente a anos anteriores?
Muito bom dia, muito obrigada uma vez mais pelo convite, por estar aqui hoje. Há muito tempo que estas questões estruturais da nossa casa, que é da RUC, que é do GEFAC, de todos nós que estamos aqui, todos os estudantes da comunidade estudantil e a universitária de Coimbra, sempre teve muitos problemas. Ou seja, é um edifício bastante antigo, é um bom edifício, se assim quisermos, com vários problemas também de divisão de espaços. No entanto, as obras eram necessárias, ou seja, claro que eram necessárias, houve várias inundações, também por mobilização do edifício, e são outras coisas, vários problemas. No entanto, as obras de requalificação deste ano não me parecem que estejam a surtir tantos efeitos como devia acontecer. Por exemplo, a primeira chuvada que houve agora há uns meses, depois de ter havido um mês ou dois, poucos meses depois de ter havido as obras de qualificação, inundou uma vez mais a nossa associação. Não sei se te lembras, se lembram, que começou a chover das escadas, tínhamos baldes uma vez mais depois de estarem feitos. Lembrou-me o Polo 2, o Departamento de Engenharia Civil, depois de ter sido construído, também começou a meter água. São obras essenciais, são obras necessárias. Ou seja, além disto, é necessário, por exemplo, a RUC, é algo que tem vindo a ser falado há muito tempo. A RUC precisa de um espaço digno para poder trabalhar também. Ou seja, não tem... Não tem o isolamento necessário, não tem as condições de clima necessárias de ambiente, no climatério, que acho que eu não é isso que se diz, mas está muito calor, por exemplo. Ou seja, é muito difícil trabalhar aqui, é perigoso trabalhar aqui até. O GEFAC tem os mesmos problemas, ou seja, as nossas salas estão todas estragadas, os organismos autónomos, o TEUC, o CITAC, têm salas com imensa umidade, imenso bolor, são até perigosas para a saúde das pessoas que trabalham aqui todos os dias. E pelo que não foi suficiente ainda. E é uma casa que tem que ser mesmo requalificada com cuidado, claro.
Passando agora à capa do Diário de Coimbra, de ontem, neste caso, a manchete voltou-se para o Conselho Geral da Universidade de Coimbra, que aprovou a integração de enfermagem no seio da própria UC. Esta decisão já tem a concordância de duas instituições, resta o parecer do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O que é que tens a dizer acerca desta inserção da Escola Superior de Enfermagem nos braços da UC?
A única questão que é importante aqui, ou seja, a Escola de Enfermagem, como uma escola independente do ensino, tem este problema, que não é ensino politécnico nem ensino universitário, é uma escola de enfermagem, uma escola de ensino superior de qualquer das formas, que já agora queria dos melhores enfermeiros da Europa, pelo menos, ou do mundo até, ou seja, a maior parte dos nossos enfermeiros e enfermeiras que saem da Escola de Superior de Enfermagem acabam por ser, são muito bons profissionalmente, efetivamente. A escola em si funciona. Ao que parece, ou pelo menos as pessoas que lá trabalham, muito bem. Esta questão da integração na UC, a única coisa que eu teria a comentar era esta integração não pode, é necessário que haja muito cuidado para que a integração não resulte numa falta de financiamento para nenhuma das instituições, nomeadamente para as escolas de enfermagem. Isto lembra-me quando houve a integração do técnico do Instituto Superior Técnico de Lisboa na Universidade de Lisboa. Houve uma fusão das duas instituições e efetivamente resultou num bolo orçamental comum menor do que as partes individuais. E isto obviamente trouxe uma série de problemas a nível, pronto, de contratações, de condições materiais e humanas, de uma série de coisas. Aqui neste caso parece muito bem, se do ponto de vista institucional e formal da formação das pessoas possa ser importante, e aí só as escolas saberão o interesse. No entanto, é necessário que resulte num aumento do financiamento para a melhoria das suas condições.
No Diário das Beiras, como vimos dentro da coluna dos destaques da cidade de Coimbra, temos a estimativa de cerca de 30 mil pessoas que assistiram aos concertos das festas da cidade que decorreram entre os dias 30 de junho e 8 de julho no Jardim da Sereia. Pergunta se viste alguns dos concertos e, se sim, o que é que achaste do cartaz desta edição?
Eu sou uma má habitante de Coimbra e não estava cá. Eu lamentavelmente, mas mesmo lamentavelmente, não estava cá. Eu acho que as festas da cidade e todas as iniciativas que existem que possam ser de fruição cultural para o público de um modo geral gratuitas são essenciais. As festas da cidade, desde que eu me lembro pelo menos, têm esta possibilidade, que é numa zona central da cidade possibilitar uma série de concertos com cartaz bastante variado, na verdade. Eu gosto bastante do cartaz, também sou suspeita, que eu tinha lá uns amigos a tocar, depois um flor, quem gosto muito, mas eu achei que na verdade havia grande diversidade do tipo de músicas que havia. Claro que tinha sido importante que houvesse mais foco, parece-me, nos artistas da cidade, por exemplo. Tudo bem, termos artistas nacionais pode ser uma coisa importante, no entanto, o que é importante aqui não é o cartaz, na minha opinião. Não seria o cartaz ou os nomes sonantes que vêm ou não vêm. Seria, sim, a possibilidade de mais uma interferência cultural da cidade. Aqui, na minha opinião, falha desde há muito tempo esta não valorização de tantos artistas que nós temos cá, tantas pessoas que temos cá. Podia ser importante, por exemplo, era mais um momento interessantíssimo para ver também um programa dos grupos, por exemplo, daqui da Associação Académica de Coimbra, ou seja, somos tantos organismos autónomos, secções, tantas coisas que podiam cobrir isto. Parece-me que há também uma aposta aqui, que seja uma coisa de âmbito nacional e que tenha uma projeção nacional, quando não é isso que se pretende. Ou seja, as festas funcionam muitíssimo bem para as pessoas, que acham 30 mil pessoas é muita gente. E não tem que ser, não são nomes sonantes que juntam as pessoas, é a possibilidade de saírem à noite e poderem, em vez de sem terem que pagar 50 euros por um espetáculo, e não pondo aqui em causa os trabalhadores do espetáculo, obviamente, poderem estar juntos em eventos culturais. Devia haver uma aposta nos grupos da cidade.
Sem dúvida que é algo a ter em conta. Dentro do Diário de Coimbra, jovens do secundário de todo o país experimentaram, através de algumas atividades, participar na Academia Politécnico 4ME para terem um gostinho do Instituto Politécnico de Coimbra. Hoje termina esta iniciativa. E na última edição, 8 ingressaram no Instituto Politécnico de Coimbra. Qual é o teu parecer sobre este tipo de iniciativas? Achas que são benéficas para mostrar a comunidade presente nos politécnicos e posteriormente motivar futuros estudantes a estudar nos institutos politécnicos?
Eu penso que sim. Confesso que não sei quais são os trâmites destas escolas, ou seja, se é possível que toda a gente possa aceder ou não em termos financeiros, quero dizer. Ou seja, claro que tenho que começar problemas talvez de deslocação e tudo mais, não sei se tem algum tipo de custo ou não, por isso não vou comentar sobre esta parte, devia saber, devia ter visto, não faço ideia. Mas em relação à possibilidade de estudantes do secundário poderem experimentar as instituições, parece muito importante, acho que sempre foi importante. É a mesma coisa da Universidade de Coimbra, também poder abrir e ter alguns cursos para isto. Não, é difícil, eu sempre tive algumas complicações sobre a necessidade de aos 15 anos, aos 18 anos, uma pessoa ter que decidir mais ou menos a sua vida. Isto leva um problema, ou seja, é precisamente isto que se trata aqui, já que falamos de Portugal. Quando temos obviamente um acesso ao ensino superior, necessita com um valor elevadíssimo de propinas. Verdade que foram descendentes ao longo do tempo, na minha opinião, não devia haver propinas para o ensino universitário ou o ensino superior, o que seja, devia ser acesso gratuito, como está, aliás, consagrado na nossa Constituição. Acho que é muito importante para que as pessoas possam escolher ou experimentar alguma coisa também, porque às vezes nós temos ideias boas sobre isto, mas como a universidade passou a ser, efetivamente, há alguns anos para cá, algo profissionalizante e que parece que temos que já estar aos 18 anos certos daquilo que queremos seguir profissionalmente, ou então temos um encargo financeiro para nós, para as nossas famílias, e a ver as possibilidades é importante. Claro que eu nunca, ou seja, para mim é impossível falar destas coisas sem desvincular da necessidade daquilo que seria um ensino gratuito, público, de qualidade, que as pessoas pudessem também experimentar, mas se se enganassem, ou seja, se chegassem à conclusão que não era bem aquilo que queriam, pudessem mudar sem ter que ser uma grande angústia.
Certo, e fugindo agora um pouco também ao tema da atualidade e pensando mais no futuro, neste caso, gostaria de perguntar, sendo tu membro do GFAC, se tem espetáculos ou eventos para breve ou ainda ir para este ano.
Muito obrigada pela pergunta. Que
claro.
Bom. Nós, na verdade, temos um espetáculo amanhã. Sim, para fechar o nosso ano letivo, nós estreámos este ano o espetáculo geral novo, chama-se Para Lá da Terra. E vamos amanhã, fizemos a estreia cá na cena, no Teuc, na verdade, que nos cederam a sala muito amavelmente quando tivemos problemas de clima para ir para fora. Estava a chover muito, não podemos fazer na rua como estava planeado. E amanhã temos em Ancas, no Folk Ancas, é um festival muito, um festival maravilhoso, na verdade, que há em Ancas, já na Dia, e fomos convidados para ir lá apresentar o nosso espetáculo amanhã às 9h30. Lá no Folk Ancas, se quiserem vir, fica já aqui o convite para participarem. E fechamos assim o nosso ano letivo, na verdade. Foi um ano com muito, muito trabalho, muito interessante, muita gente nova que se juntou e foi um ano realmente animado. Acho que o GFAC saiu reforçado para os próximos tempos.
Bom, ainda bem. E fica então aqui a dica para os nossos ouvintes da peça da amanhã.
Exatamente.
Antes de passarmos para a revista de imprensa nacional, vamos ouvir a rúbrica Biodesagradável, da autoria de Miriam Lopes. Continua sintonizado.
Ecologia, ambiente, sustentabilidade. Biodesagradável. Consciência Verde, na RUP.
Bom dia, bem-vindo ao primeiro episódio do Biodesagradável desta grelha de verão da RUC. Hoje trazemos algumas notícias do mundo do ambiente, da ecologia e da sustentabilidade. O Parlamento Europeu aprovou na passada quarta-feira a Lei do Restauro da Natureza na União Europeia. Apesar dos combates políticos e da particular contestação do Partido Popular Europeu, que alegava que a proposta ameaçava o setor agrícola e a segurança alimentar da região, a proposta acabou por ser aprovada em plenário. Dos 649 votos lançados, 300 eurodeputados votaram contra, contando-se ainda 3 abstenções. O autor do relatório, que foi a votação, César Luena, político espanhol, escreveu na rede social Twitter que se trata de uma vitória coletiva e social e que a aprovação da sua posição sobre a Lei do Restauro da Natureza é uma boa notícia para a natureza, para os Estados-membros e para a própria União Europeia. O documento agora aprovado em plenário vai servir de base de negociação entre o Parlamento e o Conselho da União Europeia, onde estão representados todos os Estados-membros, e espera-se que uma proposta legislativa final seja apresentada e votada pelos parlamentares antes das eleições europeias do próximo ano. O principal objetivo da proposta legislativa agora em cima da mesa é recuperar os ecossistemas degradados na Europa até 2030, seja em terra, no mar, nas regiões costeiras ou nas áreas fluviais. Na semana em que se esgotou o montante atribuído ao Fundo Ambiental para ajudar na compra de bicicletas de carga, fonte oficial do Ministério do Ambiente e da Ação Climática assumiu, em resposta a perguntas do Sapo Eco, que não está neste momento previsto o aumento da disponibilidade de verbas para o apoio a veículos de emissões nulas em nenhuma categoria. Além disso, questionado sobre possíveis ajustes no programa, a mesma fonte assegura que este ano não é possível haver alterações das regras, uma vez que tal colocaria questões de equidade para os futuros candidatos. Por outras palavras, colocaria em desvantagem quem já beneficiou do apoio face a novos candidatos. Na passada terça-feira, a MUBI, ou a Associação pela Mobilidade Urbana, emitiu um comunicado para alertar que a verba do programa de incentivo pela introdução no consumo de veículos de baixas emissões esgotou na segunda-feira. Enquanto isso, resta menos de 25% do dinheiro para apoiar a compra de bicicletas elétricas a cerca de 5 meses do final do ano, o que leva a MUBI a concluir que a verba não chega. Tal como no caso das bicicletas de carga, esgotados estão também os cheques para carros elétricos, automóveis ligeiros de mercadorias elétricos e motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos igualmente elétricos. Foram alocados pouco menos de 10 milhões de euros ao programa para 2023 e, noutros anos, este teve de ser reforçado. A comunicação da MUBI apelava ao Governo para reforçar o dinheiro alocado a este programa, algo que o Executivo assume agora não estar previsto no momento. Além disso, a Associação deixou uma série de propostas ao Ministério, incluindo para que o apoio chegue mais rapidamente aos beneficiários, que, segundo a mesma, chegam a esperar 5 meses pelo dinheiro após a compra da bicicleta. Dados preliminares da Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas mostram que o mundo acaba de viver a semana mais quente desde que há registo. Conforme avançado pela Euronews, junho já tinha batido recordes de temperatura. O início de julho foi o mais quente de que há registro, com temperaturas da superfície do mar e perda de gelo na Antártida sem precedentes. A informação foi divulgada esta segunda-feira pela OMM. A Agência das Nações Unidas sublinha que as temperaturas recorde registadas em terra e no oceano podem ter impactos devastadores nos ecossistemas e no ambiente. Conforme afirmou o professor Christopher Hewitt, diretor dos Serviços Climáticos da OMM, o calor excepcional de junho e do início de julho ocorreu no início do desenvolvimento do El Niño, que deverá alimentar ainda mais o calor, tanto em terra como nos oceanos, e conduzir a temperaturas mais extremas. De acordo com os dados preliminares, a temperatura média global no planeta a 7 de julho foi de 17,24 graus. Este valor é 0,3 graus superior ao anterior recorde de 16,94, registado há quase 6 anos, a 16 de agosto de 2016. O responsável da Organização Meteorológica Mundial deixou alerta: "Estamos em território desconhecido e podemos esperar a queda de mais recordes à medida que o El Niño se desenvolve, e estes impactos vão estender-se até 2024. Ficamos por aqui neste Biodesagradável. Voltamos daqui a 15 dias para falar de ambiente, ecologia e sustentabilidade.
Ouvimos então a rubrica Biodesagradável na voz de Miriam Lopes. Continuamos com o comentário à atualidade aqui em estúdio com Carolina Rocha. Antes de fazer mais algumas questões, passamos então para alguns destaques da Revista de Imprensa Nacional. No diário de notícias, a indemnização por despedimento cai para metade por erro no simulador da ACT. Emprego e investigação do diário de notícias leva a autoridade para as condições do trabalho a desligar simulador. Um funcionário com 38 anos de casa e salário de 1.325 euros, por exemplo, teria direito a 36.597 euros e não a 15.906 euros, assim é que é. O problema está no cálculo para contratos antigos. Ainda a reaproximação da China e dos Estados Unidos da América após polémica com hackers chineses e NATO e a Jornada Mundial da Juventude, Lisboa injeta mais 6,6 milhões e despesa dispara para mais de 40 milhões. No Jornal de Notícias, o preço médio de um quarto para seguir o Papa é de 1.000 euros. Alugar casa por 5 noites durante a Jornada Mundial da Juventude fica por 2.500 euros. A Operação Dormir Seguro da ASAI já deu origem a 80 multas por alojamento ilegal. E ainda na manchete, alunos carenciados têm melhores resultados no Norte e Centro. Ao contrário, a sua prestação é pior nos municípios mais populosos, com maior desigualdade nos rendimentos. Para terminar a revista de imprensa nacional, no Público, autores portugueses, os escritores acordaram para a crise climática, ainda o estudo novamente de alunos mais pobres com piores notas em Lisboa e no Sul, e na manchete, arquivadas as acusações contra mais de 50 autarcas e ex-autarcas na Operação Éter. O Ministério Público acusou o ex-líder do Turismo do Norte de mais 16 crimes no processo sobre a contratação de mais de 60 lojas interativas. Continuamos então com perguntas para a Carolina Rocha. Tivemos a ouvir então a rúbrica Biodesagradável da Miriam Lopes e também está muito notório essas as alterações climáticas no mundo, digo. Exato. Exatamente, e está cada vez mais progressivo. O que é que tens a dizer acerca desse assunto?
Falávamos exatamente disso enquanto ouvimos a rubrica aqui as duas. Falávamos exatamente destas situações. Eu sou bióloga marinha, trabalho com várias coisas diferentes, não com alterações climáticas em particular, mas trabalho num laboratório sobre isso também, em Lisboa. E realmente o que temos vindo a ver ao longo dos tempos é que as alterações climáticas são uma realidade fruto de um sistema em que nós vivemos e a gente às vezes não usa chavões, mas na verdade os chavões são uma coisa necessária. Os sistemas capitalistas em que nós vivemos, que têm esta por base a necessidade da criação de lucro e da fruição de lucro para alguns, apenas em detrimento da maior parte, sem olhar aos meios para os obter, leva a esta situação principalmente, ou seja, leva ao consumismo completamente desregulamentado de tudo, que é para ver este possível consumismo, uma produção desregulada. E aqui falamos não só da exploração das reservas de petróleo, de gás natural, de tudo, para produzir já agora tudo aquilo que nós utilizamos, a utilização dos transportes, e a vida, de facto, é um conjunto de coisas, ou seja, quando falamos das questões, e agora remetendo também para o nosso país, quando falamos das questões da necessidade do transporte público com direitos, falamos também de uma questão ecológica necessária, que é havendo a possibilidade de as pessoas poderem andar num transporte público, é obviamente menos poluidor, se formos por aí, do que utilizar o carro individual por toda a gente, além de melhorarmos as condições das pessoas e a qualidade de vida das pessoas. Quando falamos da habitação com direitos no local de trabalho, também falamos da diminuição dos percursos e as necessidades do percurso para a possibilidade de uma vida não só mais feliz para as pessoas, mas também do ponto de vista do ambiente mais sustentável. Ou seja, quando falamos do acesso à comida para toda a gente, falamos não do desperdício alimentar brutal em que nós vivemos, e tudo isto regula, obviamente, o equilíbrio dos nossos ecossistemas, o equilíbrio do nosso mundo. Efetivamente, quando falamos das necessidades, quando falamos do aceleramento das alterações climáticas, o que nós vemos são consequências humanas, da atividade humana, de exploração de recursos e de desperdício e de assimetrias também ao longo do mundo, que permitiram isto. Falávamos aqui também que o lucro não olha muitas vezes, ou a criação de riqueza desmesurada. Ou seja, o meu conceito de riqueza não é sequer, acho eu, compatível com aquilo que algumas pessoas consideram que é riqueza. Ou seja, aquele 0,001% da população que tem quantias multibilionárias, o que seja, eu nem sei consigo perceber que dinheiro é esse, obviamente, mas para esse dinheiro existir, a maior parte das pessoas do mundo não pode ter comida, não pode poder, não pode viver com dignamente nem com direitos. Nós, de facto, e dizemos também que não somos nenhuma de nós as duas individualmente, nem a parte das pessoas individualmente, que consegue mudar isto. Quando falamos de ecocapitalismo, ou quando falamos da passagem do ónus, da salvação do planeta, não é que mexeu isso, ou seja, estes também sistemas de consumo também conseguiram fazer com que, ok, como é que a gente vai conseguir manter os elevados graus de consumismo, mas passando isto para as pessoas, colocam uma série de produtos no mercado que são mais ecológicos, dão às pessoas a sensação de que estão a fazer alguma coisa boa, quando na verdade não estão a fazer o suficiente, nem é da responsabilidade de fazer o suficiente. Ou seja, não somos cada um de nós individualmente que consegue mudar as coisas, tem que ser algo concertado, algo governamental, umas medidas globais, obviamente. Não há fronteiras reais no mundo. E é disto que se trata, e é disto que falava. A rubrica está ótima, biodesagradável, a rubrica biodesagradável está ótima, e de facto é onde a gente pode trabalhar mais é votando e escolhendo os nossos dirigentes da maneira correta e mexendo-nos, efetivamente, organizando-nos para tentar travar o mundo em que estamos a viver e que estamos a criar.
Dentro na capa do Jornal Público de ontem, um dos destaques era em torno do valor das rendas de casas, que registaram no mês de junho um aumento exponencial desde 2014. Qual é o teu parecer em relação a este aumento monumental dos valores das rendas de casas e como é que isto atinge a sociedade e também, com o aproximar do novo ano escolar também, os estudantes de outras regiões que vêm estudar para regiões que não são as deles?
Portugal deixou de ser um país para as pessoas viverem. Não é só para os portugueses, ou seja, para qualquer pessoa viver. Não é possível, ou seja, as casas... Eu sou cá de Coimbra e eu lembro-me quando fui para a universidade é quando passei a ter mais noção dos valores das casas, porque os meus amigos eram deslocados e sabemos que a maior parte, havendo uma litoralização tão grande das universidades do nosso país, ou seja, temos muito poucas universidades interiores, a UBI é das poucas, ou as escolas superiores interiores são muito poucas, a maior parte da população portuguesa que queira estudar na universidade ou em institutos politécnicos ou institutos superiores vem para o litoral e concentra-se em algumas cidades. Ou seja, temos a maior parte da nossa população superior, de estudos superiores, concentrada no litoral do nosso país. É impossível viver, ou seja, os salários portugueses são uma miséria. A gente já sabe, o salário mínimo nacional é uma miséria, mal dá para as pessoas poderem viver. As bolsas de estudos que se dão, as bolsas sociais que se dão, são igualmente uma miséria. Se em 2015 fazíamos o cálculo de que dava 3,14€ por dia, por pessoa, agora não voltei a fazer, mas dá pouco mais do que uma refeição na cantina e há poucas coisas mais. A habitação social não existe. Não temos como absorver 23 mil estudantes, ou não sei quantos temos agora em Coimbra deslocados, talvez 15 mil, assumindo que são 15 mil pessoas deslocadas, não me parece que seja muito longe da realidade, sinceramente, entre pessoas nacionais e internacionais. Não tenham de viver. Rendas a 200€ que fossem, que já não são, que são de 300€, 350€, o que seja, não seriam confortáveis. Ou seja, não é suposto um estudante trabalhar para poder viver. Não é suposto os pais ou os avós ou a família, o seio familiar, ter que investir brutalmente para dar formação superior a uma pessoa que queira ter essa formação superior, sendo que está um direito considerado na Constituição. Isto é, porque é tão dramático ser uma conversa que temos, ou uma reivindicação que temos desde o início dos tempos? É que as coisas não mudaram então. Foram feitas muitíssimas lutas, muitas coisas foram conseguidas, muitas vitórias foram conseguidas, mas por cada vitória que há, parece que as nossas opções políticas do nosso país, dos governos que temos tido ultimamente, tem estado sempre uma machadada e machadada e machadada cada vez mais. Hoje, Portugal não é para as pessoas viverem, de um modo geral. Quando falamos de casos, por exemplo, eu estou a acabar o meu doutoramento agora, não falávamos disso, que tenho uma bolsa de investigação, se já tenho um contrato de investigação. Dificilmente terei um trabalho a seguir, mas o meu companheiro, por exemplo, tem um contrato de trabalho que recebe um salário perfeitamente médio, que se daria para as necessidades básicas dele. Se eu tivesse um salário igual, ou seja, para a mesma coisa, nós não conseguimos arranjar uma casa. Ou seja, as pessoas, nós agora temos que pensar com quantas pessoas, no nosso caso não nos apetece já viver com outras pessoas, nós, assim como toda a gente. Ou seja, as pessoas têm direito à sua habitação, é um direito consagrado na Constituição também, já agora. É a mesma coisa, se calhar, não sei se vamos falar isso a seguir, mas fazendo a mesma ponte para a vergonha que nós vemos, ou seja, pronto, das não soluções que existem para as pessoas sem abrigo, chamadas sem abrigo, e que agora voltou a ter um grande boom por causa dos vídeos que nós vimos em Lisboa, que já agora é uma coisa que acontece todos os dias, em montes de cidades do nosso país. No Porto, exatamente a mesma coisa. Mas agora, olha, ainda bem que falaram disto agora, ainda bem que teve mais um destaque, porque de facto é um problema social gravíssimo que nós temos e que não cuidamos. Não é comportável viver aqui como muitos outros sítios, mas nós olhamos para o nosso país porque nós podemos ter decisão, onde nós agimos ativamente. Tinha que haver uma série de coisas, tinha que haver a regulamentação das rendas, tinha que haver a regulamentação do alojamento local, ou o que seja. Um governo tem que ser capaz de garantir que as pessoas vivam no seu país e que não vivam a contar os tostões para saber se têm um teto amanhã ou não têm.
E ainda em torno do tema da habitação, mas um bocadinho diferente, o arrendamento, como vimos no jornal de notícias, de um quarto para a Jornada Mundial da Juventude, ronda, como destaca, os 1.000 euros. Pergunto-te qual é a tua visão em torno destes valores e também em torno de toda a Jornada Mundial da Juventude.
Então, isto é uma questão que, uma vez mais, traz uma vez mais muito esse lema, não por ser a Jornada Mundial da Juventude, não pondo em causa o que é a Jornada Mundial da Juventude, mas sim as opções que de facto se tomam em relação a coisas específicas. Ou seja, primeiro, Portugal é um Estado laico, devia ser um Estado laico. Ou seja, não há o mesmo tipo de valorização pública ou não é de investimento público. Vimos agora que a cidade de Lisboa, o município de Lisboa, já investiu, acho que já monta para os 40 milhões de euros para despesas em relação à Jornada Mundial da Juventude, quando temos, uma vez mais, não pondo a Jornada Mundial da Juventude, são opções que o município tomou em relação a uma coisa muito particular. Enquanto temos pessoas, como dizíamos, pessoas sem habitação, a maior parte das famílias no limiar, nós temos milhões de portugueses no desemprego e no limiar da pobreza, ou em pobreza extrema, em condições de pobreza extrema, famílias sem condições para os filhos poderem estudar ou para poderem trabalhar, pessoas desempregadas, ou seja, estamos num estado, numa situação completamente dramática. Como é que é possível haver uma mobilização de recursos desta ordem, desta forma, para uma coisa muito específica? Não faz sentido. O arrendamento de 1.000 euros, ou mais, o que seja. Não percebo. Há uma coisa que me interessasse também, que é algo que não tem grande justificação, que é o aproveitamento, de modo geral. E o aproveitamento, na minha opinião, também estas coisas, esta falta de humanidade, se quisermos, ou de valores, daquilo que seria uma sociedade civil, coesa, como seria também parte muito das políticas. Uma vez mais, tudo parte da escola. Isto da política, porque a política é a vida, não é? Ou seja, tudo aquilo que nós falamos é política quando temos políticas educativas, são políticas educativas. Quando, claro que se as pessoas passaram a vida toda a contar tostões para poderem viver, quando vem uma oportunidade, de repente tenho 1.000 euros para poder, nunca vem geralmente não vem de um sentimento de vou tentar aproveitar-me daquelas pessoas, mas antes de eu preciso mesmo de dinheiro, como é que eu vou conseguir obter o meu dinheiro? Isto gera um clima de desorganização de uma sociedade, de individualismo, de egoísmo, de aproveitamento, que não pode dar em coisa boa. Ou seja, isto parte da estrutura. E há muitos estudos feitos sobre isto, há muito trabalho feito sobre isto, há muitos projetos de lei, muitas leis que são apresentadas por alguns partidos na Assembleia da República, que visam a criação e a manutenção de um país soberano, coeso, com condições para as pessoas viverem, que não está a ser conseguido nem mantido. Ou seja, nós precisamos de facto, isto está a chegar a níveis assim dramáticos. Ou seja, estamos dá quase medo de andar na rua, porque as pessoas estão mal, estão tristes, e não é culpa das pessoas em particular, de algumas será, mas não interessa, e não é isso que interessa, é uma questão mais global. Esta questão da Jornada Mundial da Juventude é uma das maiores vergonhas por ser tão mediatizada, e ainda bem que é tão mediatizada, não é a única, não é a primeira coisa que acontece, nem será a última, lamentavelmente. A mediatização vem só, ou seja, toda esta questão vem só expor tudo aquilo que são as desgraças estruturais da maior parte da governação que nós temos tido nos últimos tempos, que não têm em vista a melhoria das condições da maior parte das pessoas, só de algumas muito particulares.
Certo. Ainda no Jornal de Notícias e passando agora para a Educação, e também foi destaque no Diário de Notícias e no Público, um estudo do EduLog, que revela que os alunos carenciados têm melhores resultados no Norte e Centro, por oposição aos piores resultados que se encontram nos municípios populosos a sul do Tejo e da área metropolitana de Lisboa. O que é que achas que pode ser mudado para que haja uma maior igualdade nos resultados do Norte a Sul do país?
Eu acho que a principal coisa a tirar-se desta notícia é como é que é possível nós banalizarmos a situação dos alunos carenciados. Ou seja, nenhum aluno devia ser carenciado. Nós não é normal que de repente tenhamos normalizado os carenciados, são melhores, os carenciados do Norte são melhores que os carenciados do Sul. Só ver carenciados aqui ou pobres na notícia dá-me assim uma raiva. Não sei onde é que estas pessoas acharam que isto fazia sentido, mas tiro duas eleições daqui. Uma é, não, efetivamente, as pessoas estão a passar muito mal, as pessoas não têm condições para estudar, as famílias não têm condições para pôr os seus filhos a estudar, não podem ser felizes, não podem ter uma vida condigna desta maneira. Ou seja, certamente, nós sabemos, todos nós conhecemos pessoas, se não formos nós próprios, com muitas, muitas dificuldades. Aquela questão da comida na escola, de haver comida na escola e de haver comida a mais na escola, é porque há gente que não vem de casa sem comer. Ou seja, eu quando estava na escola, havia muitos amigos meus que iam comer, eu por acaso tinha sorte de não, mas tinha amigos meus que iam comer a mais, havia sempre comida a mais para eles porque não tinham o que comer também. Continuam a ser exatamente a mesma coisa, já passaram 20 anos quase, estou mesmo velha, já passaram quase 20 anos desde então. Outra questão é aquilo que dizias, e muito bem, que é os resultados do norte a sul do país. E aqui prende-se com as políticas educativas que têm que existir. Ou seja, não é uma questão de as pessoas serem melhores ou piores, é uma questão, por exemplo, das turmas não terem 30 alunos. Provavelmente os locais mais populosos acabam por ter turmas também maiores e dificultar, obviamente, a possibilidade do ensino de qualidade e de organização das turmas com qualidade. Passa pela contratação de mais professores, pela contratação de mais funcionários, mais recursos humanos e materiais para as escolas. Passa por não ter havido a extensão e o fecho de montes de escolas por todo este país, por onde tinham alunos suficientes. Não faz sentido absolutamente nenhum, desde que haja uma criança numa terra do interior. Há justificação para haver um professor nessa terra do interior, para esta criança não ter que fazer, criança ou adulto, ou quem seja, não ter que fazer 50 km por dia para cada lado para poder estudar. E eu fiquei só mal disposta quando vi esta notícia de manhã e estava a ver os jornais também, fiquei só mal disposta a pensar, mas estas pessoas não têm, já não há, nem sequer não é pudor que eu quero dizer, já não há noção. Ou seja, isto é uma falta de noção, estamos a comparar o pobre com o pobre. Isto é, se estamos neste nível, estamos mesmo muito, muito mal.
Outro tema que se mantém até aos dias de hoje e que, pronto, que não está na revista de imprensa nacional, mas que continua patente, é o financiamento precário dado à cultura. Sendo tu integrante de um organismo cultural, o GEFAC, pergunto qual é a tua opinião em torno desta falta que ainda se mantém de financiamento para a cultura.
É um assunto muito caro. A todos nós, acho eu, não é? E eu, o GEFAC em particular, ou seja, a minha experiência direta em relação à falta, ao subfinanciamento drástico da cultura, que é só já agora fazendo também a referência ao movimento 1% para a cultura. O orçamento do Estado não tem sequer 1% do orçamento do Estado, é dirigido à cultura, sabendo que nós temos um país altamente frutífero, e que não tivéssemos, mas altamente frutífero, mesmo sem financiamento nenhum, em termos culturais, qualquer tipo de dimensão das artes que exista. E o GEFAC, por exemplo, passamos de 2015, talvez, nós tínhamos uma possibilidade de acesso a financiamentos, sendo o GEFAC uma associação, um organismo, uma associação sem fins lucrativos, a possibilidade de acesso a financiamento, que de repente foi diminuído para metade, desde 2017, 2018, mais ou menos. Continuamos a fazer o trabalho com muitas dificuldades, obviamente. E aqui meteram-se uma série de coisas em relação ao GEFAC, em relação, e extrapola-se para todos os grupos, nomeadamente aqueles que são agentes culturais profissionais de cultura, ou seja, aquela velha tristeza que muitos amigos meus já ouviram falar, que são músicos, efetivamente, ou que são pintores. Geralmente todos eles têm a história de dizerem, ah, o que é que fazes? Eles respondem o que é que fazem, e depois dizem, não, mas a sério, mas o que é que tu fazes a sério? Eu faço a sério isto. Porque sem cultura, sem arte, as pessoas, nós, a pandemia foi o melhor momento, acho eu, para a gente perceber como dependemos, como humanos, as dimensões do ser humano dependem de tudo, nomeadamente das artes. Todos nós pudemos ir aos museus, a todos nós, quem pôde, tínhamos os museus online gratuitos, tínhamos concertos, tínhamos, foi assim, é assim também que a gente consegue sobreviver, é assim que a vida tem esta dimensão é importante. Agora, quando subfinanciamos isto dramaticamente desde sempre, sem haver qualquer tipo de perspectiva de continuação, como é que é possível num país, agora temos um Ministério para a Cultura, mas como é que é possível ter havido uma Secretaria de Estado da Cultura e não um Ministério da Cultura, não faz qualquer tipo de sentido. Mantém-se este subfinanciamento miserável, as pessoas, os trabalhadores da cultura continuam a mexer-se, a fazer mundos, a mexer mundos e fundos para conseguirem produzir, para produzir cultura, que além do mais é vista muitas vezes por muitas entidades como um objeto do mercado. Ora, quando se fala daquilo que são ferramentas do desenvolvimento do indivíduo necessárias à nossa vida, eu tenho, nós, eu, talvez tu, vocês tenham esta perspectiva também aqui nesta casa, que temos esta perspectiva talvez muito pública no sentido do serviço público, que tudo aquilo que são as dimensões da educação que meta com a fruição cultural, científica e o que seja, os transportes, a saúde, a habitação, a educação, tudo mais, devia estar ao serviço do país e das pessoas. E a questão da cultura continua a ser uma das principais, dos principais handicaps, testo usar palavras em inglês, mas não me lembro, deficiências, destas políticas governamentais que temos tido e que continuamos a mexer-nos muito para isto. Já agora, com todos os movimentos que existem, agora faz este apelo, ou seja, todos os movimentos que existem, e agora saiu também uma carta aberta para o Ministério da Cultura sobre a necessidade de investimento de uma série de entidades culturais que está a assinar, de investimento da cultura, e pronto, e convidava todas as pessoas só a escrever o movimento 1% para a cultura, ou o movimento para a cultura, para também perceber e para se poder informar sobre como está o estado das coisas e como podemos fazer para mudar isto.
Exatamente. Ainda dentro da cultura, no Expresso, foi implementada e voltou a ser implementada a entrada gratuita nos museus ao domingo e feriados para os portugueses e residentes de Portugal. É um passo ou não para aumentar o interesse e o financiamento da cultura, a teu ver?
É essencial, é dramática ter sido tirado esta possibilidade de entrar aos museus gratuitamente. Pronto, ao domingo e aos feriados, o que seja. Na minha opinião, para que a cultura, ou seja, há questões que não têm que ser lucrativas, ou seja, a educação não tem que ser lucrativa, a cultura não tem que ser lucrativa, a saúde não tem que ser lucrativa, ou seja, tudo isto tem que ser investimentos. Não me faz sentido que nós não consigamos aceder ao museu porque serem caríssimos. Se nós formos ver uma série de países, se quisermos fazer comparações, que acabamos de fazer comparações com uma série de países por esse mundo fora, alguns muito particulares, nomeadamente bem, em relação à Europa, são essencialmente os países mais do leste da Europa que têm entradas gratuitas nos museus, sempre, ou quase sempre, para, a não ser que haja exposições muito específicas, que houve um investimento maior daquela casa ou do governo, ou que tenha sido. A possibilidade de ir aos museus gratuitamente é obrigatória para que as pessoas possam efetivamente cultivar-se também desta forma. Não ter havido esta possibilidade, obrigarmos a que as pessoas, não ter havido esta estratégia de que as pessoas possam aceder a estas formas de arte gratuitamente, tinha sido um retrocesso brutal naquilo que era a possibilidade de acesso à cultura do nosso país. Finalmente foi reposto, ainda bem que foi reposto, na minha opinião devia ser mais generalizado também, ou seja, devíamos procurar, e há várias maneiras de nós, e vários estudos também orçamentais e financeiros e económicos, sobre como é que o país podia ter a sua riqueza, nomeadamente a taxação das empresas de maior lucro, não haver, a Galp não ter 600 milhões de euros de lucro para dividir pelos acionistas no ano passado, estas coisas todas que nós sabemos, mas que o nosso país claramente não tem vindo a ser implementadas, para que pudessem dar às pessoas qualidade de vida, e isto, o acesso à cultura é também qualidade de vida. Claro que, uma vez mais, isto parte daquilo que são as nossas perspectivas, as nossas ideologias e conceptualizações daquilo que devia ser uma sociedade. Talvez para os senhores e senhoras que estão lá, pelo menos que estiveram lá desde os nossos anos da Revolução, lamentavelmente tem sido sempre uma troca entre dois governos, não seja essa prioridade deles, para mim não faz sentido.
Um bocadinho a fugir dos assuntos discutidos, uma pergunta mais pessoal, uhum, que eu gostaria, uhum, de perguntar. Decorreu por parte da ABIC, da Associação, uhum, de Bolseiros de Investigação Científica, Associação da qual és vice-presidente, uma manifestação nacional já há uns meses contra a precariedade na ciência. Portanto, gostaria de te perguntar, sendo tu bióloga marinha, investigadora, como é que é para ti trabalhar no mundo da ciência sendo tu mulher?
Então, duas situações muito importantes e complicadas que nós temos aqui. Efetivamente, a ciência em Portugal, em termos de qualidade, fazemos muito boa ciência em Portugal. Financiamento é uma vergonha. Somos explorados como muitos outros trabalhadores. O nosso trabalho, enquanto dizias muito bem, de bolsa de investigação. A maior parte da ciência em Portugal é feita neste momento, e desde 2000, mais ou menos, nas costas dos bolseiros. Os bolseiros, um bolseiro, para quem não sabe, ou seja, não é como um bolseiro social da universidade, é uma pessoa que trabalha com um vínculo de exclusividade à sua instituição, não tem um salário condigno, não tem acesso à segurança social ou não está protegido pelos trâmites da segurança social em termos de saúde, de subsídio de emprego ou o que seja. Temos um trabalho com um contrato altamente precário, é uma profissão digna, não dignificada de todo. A ABIC existe, na verdade, porque os bolseiros, não sendo trabalhadores com vínculo jurídico ou laboral de trabalho, não podem associar-se a sindicatos. Então fizemos a ABIC para termos alguma proteção também judicial e a organização que é necessária para tentarmos mudar as coisas, sendo que o nosso principal objetivo é extinguir-nos a nós próprios, porque gostaríamos muito e lutamos muito para que a cada investigador e cada bolseiro corresponda um contrato de trabalho. O que tem acontecido ultimamente? Tivemos a nova ministra da Ciência, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a Elvira Fortunato, que, na minha opinião, ficará para a história como a cientista que destruiu a ciência em Portugal uma vez mais. Então, o que tem acontecido, além de ter havido uma dificuldade e uma afronta àquilo que é o trabalho dos investigadores de hoje em dia, não só aos bolseiros, mas também aos contratados precários, porque a maior parte dos investigadores contratados neste momento em Portugal tem contratos de 3 anos, renováveis por outros 3 anos, ou seja, de 6 em 6 anos ou 3 em 3 anos, estão a voltar a pôr as mãos à cabeça, o que é que eu vou fazer à minha vida, não sendo possível estabelecer qualquer tipo de planeamento familiar, laboral, o que seja. Sofrem as famílias, sofrem as pessoas e sofrem as instituições e a ciência em Portugal, que devia ser já agora uma ferramenta de soberania de um país também, sabendo que não é uma questão de qualidade, nem uma questão de empenho, é mesmo uma questão de possibilidade de nos darem recursos. Tem tido agora a ministra tem ido a uma série de instituições diferentes, e cada instituição onde vai é recebida com uma quantidade de investigadores a berrar-lhe que ela de facto não está a respeitar o nosso trabalho, a nossa carreira. Ela é investigadora também, contratada, nunca teve uma bolsa de investigação na vida dela, não sabe o que isso é, sempre teve muito dinheiro e muito bem, na verdade. Aquilo que é o exemplo da vida da Elvira Fortunato devia ser aquilo que devia ser a vida de todos os investigadores do nosso país. Quando ela nos diz que alguns trabalham mais do que outros, não está certamente a falar dos investigadores em Portugal. Não sei também onde é que vai buscar esses dados, como trabalham mais do que os outros, ou o que quer dizer que é com isto. Uma ministra não pode dizer uma coisa destas, já agora. Está a ser apanhado o encontro de ciência do dia 5, passado dia 5 de junho, que foi em Aveiro, por exemplo, teve uma enorme recepção, uma enorme manifestação de investigadores e do sindicato dos professores também, ou seja, nós acabamos por fazer uma série de coisas da ABIC. A ABIC esteve lá como uma das partes de organizadoras daquele momento de protesto em relação à ministra, que também está o primeiro-ministro, obviamente, sobre aquilo que era necessário garantir para a investigação em Portugal poder existir, e que, na verdade, a Comissão Social também não apareceu. Quase não apareceu. Ou seja, apareceu durante o dia todo, mas depois temos o nosso Presidente da República a desmaiar. E pronto, porque não se deve um homem de qualidade, não pode beber moscatel, lamentável. Ou seja, daquela maneira, coitado do homem. Acontece, mas não, também não vale a pena estamos a falar tanto daquilo, acho eu, porque acabou por abafar também aquilo que eram as justas reivindicações dos investigadores. Está difícil. Mas a gente não baixa os braços, obviamente, e há muito trabalho pela frente. Ou seja, já agora deixo aqui um apelo, também devemos estar quase, não sei, estamos bem, ok, desculpa, depois começo a falar disto, depois eu não, porque de facto tem muita coisa, ou seja, para os investigadores em Portugal, quando falam deste chavão que é o brain drainage, né? Ou seja, a fuga de cérebros para fora, não é por uma questão de querer procurar melhores sítios para trabalhar, melhores infraestruturas ou melhores centros de investigação, é porque em Portugal não são criadas as condições de todo para nós podermos trabalhar cá, para os investigadores poderem fixar-se cá. Eu, dando um exemplo muito concreto, eu estou a acabar o meu doutoramento agora, vou acabá-lo, e estou em pleno processo de procurar local para trabalhar. Não consigo candidatar-me a nada público em Portugal. Os grupos de investigação de que eu faço parte não conseguiram financiamento, o que obrigou a que um monte de gente tivesse que ir para a rua, pois as infraestruturas não têm como sem financiamento não têm como manter lá as pessoas. Obviamente já as mantinham precariamente, não conseguem mantê-las, muito menos a contrato de trabalho. Então acabamos por fugir todos daqui para procurar, e apesar de usarmos este nome bonito, de se usar este nome bonito da fuga de cérebros ou de lá para fora, estamos a falar pura e simplesmente de imigração. Nós estamos todos a emigrar porque não conseguimos trabalhar cá. E não é uma coisa nova. Todos nós também temos as gerações passadas e as gerações atuais, imigração brutal. Agora, não sei por carga d'água é que na investigação se fala de repente uma coisa mais bonita de vamos para lá mostrar a nossa capacidade. Mas não é nada disso. A gente vai emigrar para poder trabalhar, para poder comer ao fim do dia. Por acaso foi aquilo que nós queremos fazer. Por acaso. Tínhamos que ter possibilidade de o fazer no nosso país e não é um trabalho, sabendo que há tantas áreas diferentes de investigação, que seja valorizado cá. Não estamos a conseguir.
Exatamente. Queres acrescentar mais alguma coisa?
Já agora só sobre a ABIC. Desculpa, claramente, obrigada. Claramente. Só para dizer que nós temos um núcleo cá em Coimbra, um núcleo da ABIC cá em Coimbra, que tem estado muito ativo agora e apelava a que toda a gente quisesse procurar-nos. Na verdade, estamos no Facebook, ou na net normal, temos a ABIC, o site da ABIC oficial. Todos os investigadores que queiram juntar-se a nós, que queiram falar connosco, queiram saber mais, para juntar-se também a esta nossa luta, ou ter as suas dúvidas resolvidas, para se juntarem a nós, obviamente, para falarem connosco. E, porque nós acreditamos realmente que a organização possibilita que haja mudanças, e a gente não se cansa, também é uma característica, não é? Não é uma questão de ser chato nem intransigente, é porque é mesmo preciso. E isso, pronto, queria agradecer muito mais, uma vez mais, a possibilidade de vir aqui.
Obrigada,
muito
nós,
obrigada,
Carolina. Muito obrigada tudo. Mesmo obrigada. Pela tua disponibilidade às 9 horas da manhã.
Ótimo.
Mas muito obrigada. E chegou assim ao fim mais um Mata Bicho, o programa de informação matinal da Rádio Universidade de Coimbra, onde damos a conhecer as principais notícias e pareceres do dia. Eu sou Inês Santos e a informação regressa aos 107.9 FM ou em ruco.pt às 18 horas com mais uma síntese. Continuo sintonizado já a seguir com 5 minutos de poesia. Tenha um bom dia.